Dados divulgados pelo IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, revelam que 35% do desmatamento da região amazônica são em áreas de grilagem de terras. Quem está ao telefone com a gente é o André Guimarães para comentar esses e outros dados obtidos aí pelo IPAM. André, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo ótimo, bom dia aos ouvintes.
Ô André, como funciona o IPAM? A coleta de imagens e análises delas é a partir de satélites, é isso?
É, nós utilizamos, na realidade, os dados oficiais, as imagens oficiais que são produzidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a gente faz análises em cima dessas imagens, onde a gente consegue detectar o perfil do desmatamento e, consequentemente, quais são os responsáveis, digamos assim, por esse desmatamento.
Esses dados são de agosto do ano passado até julho desse ano, é isso?
Exatamente. Ele pega um período quebrado aí, que é exatamente do meio de um ano ao meio do outro, exatamente.
Certo. Por exemplo, nessa análise dá para saber o que é desmatamento de fato e o que é a área que foi eventualmente destruída por queimadas. Dá para diferenciar?
São dois sistemas diferentes. Um sistema que detecta focos de incêndio e o outro sistema que detecta a área desmatada. Né? Quer dizer, a gente utiliza as duas informações para poder tomar as decisões, mas são sistemas diferentes.
Quando a gente fala que é grilagem, são terras da União, é isso?
Exato. Nós temos na Amazônia, Marcelo, alguma coisa em torno de 62, 63 milhões de hectares. Tá, isso é uma área do tamanho de dois estados de São Paulo, quase, que estão na Amazônia e são as chamadas áreas não destinadas, ou seja, são áreas públicas, florestas públicas, mas ainda não tem destinação, ou seja, não é um parque, não é uma terra indígena, não é uma área de produção agropecuária, não é um assentamento de reforma agrária, ou seja, são áreas públicas de todos os brasileiros, tá, que estão na Amazônia, ainda não destinadas e estão sendo objeto de grilagem e de roubo, na realidade, né? Então, tem pessoas que estão entrando nessas áreas e se apropriando de parte desse território, que é, mais uma vez, de todos os brasileiros, para um interesse particular, um interesse individual. Ah. Então, é isso que a gente chama de grilagem e é uma grande preocupação, porque, afinal de contas, é a subtração de patrimônio de todos os brasileiros que nós estamos vendo acontecer nessa escala de mais de um terço do desmatamento na Amazônia.
Isso aí é o que se chamava também de terras devolutas?
Exatamente, é a mesma terminologia, é o mesmo conceito.
Como é que funciona isso? Eles entram lá, desmatam, extraem, obviamente, a madeira e depois aproveita já o solo para agricultura ou pecuária, ou a ideia é só retirar a madeira mesmo e vendê-la?
O processo sempre, inexoravelmente, começa com a madeira, porque é ela que tem um valor imediato, né, de venda. Então, você tem o ciclo tradicional, é o madeireiro ilegal entra, rouba a madeira. Ao entrar, ele abre as pequenas estradas. Essas pequenas estradas permitem a entrada de grileiros, né, de pessoas que vão abrir uma área maior. Em geral, abrem clareiras, colocam pastagem, colocam ali alguns animais só para dizer que aquilo ali é uma área produtiva e depois pleiteiam o título, algum tipo de documentação daquela terra. Então, esse é um processo que acontece historicamente na Amazônia, mas o que nós vimos nos últimos anos foi um aumento incrível da escala desse tipo de ação contra o patrimônio público.
E acelerando aí esse processo de desmatamento, né?
Exatamente.
Essas áreas devolutas, você falou assim, isso não é área indígena. Não é uma área indígena delimitada, reconhecida pela União, como uma reserva indígena. Mas, eventualmente, pode haver povos tradicionais habitando essa região.
Certamente. Sim, né? Por isso que tem que ser muito bem estudado o que vai se fazer com essas áreas, porque há comunidades tradicionais, há indígenas em algumas dessas áreas. Assim como há também interesses de criação de concessões florestais para exploração racional da madeira. Ou seja, tem que se identificar as vocações dessas áreas, as populações que vivem nessas áreas, e a tomada de decisão sobre a destinação dessas áreas tem que ser considerando esses critérios, ou seja, as vocações e a existência ou não de comunidades tradicionais e de indígenas para se fazer a correta designação dessas áreas.
Dá para a gente dizer em números absolutos o tamanho dessa área que foi desmatada aí por meio da grilagem nesse período compreendido aí de agosto do ano passado até julho desse ano de 2019?
Olha, nós chegamos perto de 10 mil quilômetros quadrados, né? Ou seja, essa é uma área equivalente a aproximadamente um terço do estado do Rio de Janeiro, aproximadamente, um pouco menos de um terço do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma área bastante extensa, lembrando só que essa é uma área que foi desmatada em apenas um ano.
Sim. Né?
Então,
sim.
Eu gosto muito de fazer a análise, Marcelo, a analogia, na realidade, que o desmatamento é como você está dirigindo um carro em direção a um muro. Esse muro é a degradação da Amazônia. E o carro, se ele está indo a 40 km por hora, a 60 km por hora ou a 100 km por hora, vai te machucar quando você chegar no muro. Então, na verdade, a taxa do desmatamento equivale quase que à velocidade que o carro está indo. Mas a gente continua indo na direção do muro, que é a degradação da Amazônia. E é ruim por vários fatores, Marcelo, veja bem. Em primeiro lugar, tem essa questão da reputação do Brasil, né? A gente viu aí com os fogos, incêndios, etc., como ficou arranhada a nossa reputação. Isso tem um potencial de prejudicar os nossos mercados internacionais e tudo mais. Essa é uma questão. A outra questão, que eu acho que é mais relevante ainda, é que a nossa agricultura, que é extremamente importante para o nosso PIB, né? Estou falando aqui de quase um terço da nossa geração de riqueza no país, tá? Depende de uso da terra, da agricultura, da pecuária, etc., dependemos de chuva. Mais de 90% da nossa agricultura não é irrigada. E a coisa mais próxima que nós temos de uma fábrica de água no nosso país é a Amazônia. Então, degradar a Amazônia é prejudicar ou colocar risco para a nossa agricultura e, consequentemente, colocar em risco o nosso futuro. Preservar a Amazônia é um mau negócio para o Brasil e cuidar da Amazônia é um bom negócio para o Brasil.
Tem essa questão de mercado aí, né? Os mercados estão cada vez mais exigentes e atentos a esses números de desmatamento, degradação ambiental, as questões sociais também, né, que dizem respeito aos povos tradicionais, né, se eles estão sendo expulsos ou não para você produzir aquele produto que eles estão comprando, é uma exigência de mercado. Agora, André, exatamente, eu não sei se você teria, porque talvez fuja a sua competência, né? Mas a grande dificuldade em se combater é identificar os responsáveis. Eu imagino que, bom, não sei, posso estar completamente errado. Em termos de quantidade de pessoas que estão fazendo essa exploração, essa grilagem, não deve ser muita gente assim, porque tem que ter um determinado conhecimento, tem que saber quais são os mecanismos, tem que ter um certo dinheiro para você investir nessa área com maquinário, retirada dessas toras, madeiras. E será que são tantos criminosos assim a ponto de a gente não conseguir pegar esses caras?
Olha, essa pergunta deveria ser endereçada mais talvez ao Ministério Público, né? Ao sistema judicial brasileiro. Mas o que eu posso lhe dizer, Marcelo, é o seguinte, quer dizer, nós estamos falando aqui de operações caras, ou seja, abrir um hectare de floresta na Amazônia custa em torno de $1,000, tá? Então, nós estamos falando de, chegamos a ver áreas aí de 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares.
Tem que ter dinheiro.
Abertas. É muito caro. Então, são operações realmente bem financiadas, tá? São grupos organizados, crime organizado, milícias, ou seja, nós estamos falando aqui de um dilema profundo que envolve criminosos poderosos, que têm dinheiro e certamente têm envolvimento político. Então, nós estamos falando aqui de um processo que não é crime comum, não estamos falando aqui de ladrão de galinha. Nós estamos falando aqui de roubo de patrimônio público numa escala imensa, eu diria até que se assemelha à escala da corrupção que nós tivemos nos últimos anos.
Você foi ao encontro do meu pensamento, não é um fazendeirinho ali, minha boca, que fala assim, rapaz, eu vou lá, eu vou abrir um reito lá e vou plantar lá. Não é assim, né? É um esquema, tem muita gente envolvida nisso aí, né?
Na grilagem, realmente, o roubo de terra realmente é um processo industrial e bem financiado. Agora, há o desmatamento ilegal promovido por agricultores, por fazendeiros, etc.
Sim.
Tá? Esse não cai na categoria grilagem, porque eventualmente essas pessoas não estão roubando terras, mas elas estão cometendo também uma ilegalidade ao desmatar além do limite que a lei permite. Então,
entendi.
Você tem o grileiro, que é uma categoria que é criminoso e precisa ser preso, e você tem, eventualmente, o fazendeiro que cometeu uma ilegalidade que, eventualmente, está sujeito a penas, como multas, e algum tipo de retaliação por parte do Estado. Mas são categorias diferentes, importante fazer essa diferenciação.
Esses dados do IPAM, eles são divulgados na forma de relatórios, é isso? As autoridades competentes que, a partir daí, vão fazer um uso desses dados, é isso?
Essa é a nossa esperança, quer dizer, o objetivo do nosso instituto, do IPAM Amazônia, é exatamente produzir informações com base na ciência, ou seja, usando metodologia científica, que ajude nos processos de tomada de decisão. Então, a gente publica relatórios, a gente publica artigos científicos, a gente faz muitas apresentações, reuniões, audiências públicas, de forma que a gente possa levar essas informações para ajudar nos processos de tomada de decisão, sejam eles federais, estaduais, municipais ou até mesmo da iniciativa privada.
Muito bem. André Guimarães, diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, com esses dados alarmantes sobre o processo de desmatamento para fins de grilagem de terra, ou seja, o comércio ilegal de áreas na Amazônia. Muito obrigado, André, pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional. Bom trabalho aí para você.
Um grande prazer, um abraço aos ouvintes.